olha só, hein, gente, 2025 já está se tornando aí o segundo ou terceiro ano mais quente já registrado. É, olha só, de acordo com especialistas da União Europeia, até novembro foi observado um padrão praticamente idêntico a 2023, atualmente considerado o segundo ano mais quente já visto. Desde janeiro, o mundo ficou, em média, 1,48 graus Celsius mais quente. Isso é praticamente o centro da meta estipulada pelo Acordo de Paris para evitar catástrofes naturais ainda mais graves. Neste ano, nem mesmo La Niña, um fenômeno que resfria o Oceano Pacífico, foi suficiente para evitar um número tão alto como a gente viveu. É hora da gente saber da previsão do tempo. Meu colega, o meteorologista, está sempre conosco aqui. Olá, Vitor Takau.
Olá, muito boa noite a todos. A semana começou com um tempo bastante instável e os temporais marcaram presença em diversas regiões do país. Então, vamos ver como ficam as condições de tempo nesta quarta-feira, dia 10 de dezembro. E já aqui no nosso mapa, vemos que as instabilidades, as manchas verdes, seguem marcando presença em praticamente todas as regiões do país. Na região norte, até mesmo parte do nordeste e aqui no centro-sul. E aqui no centro-sul brasileiro, muito dessa chuva ocorre por conta do ciclone extratropical que se organizou ao longo da terça-feira no Rio Grande do Sul. Ainda que ele não impacte e passe de forma direta nas regiões centro-oeste e sudeste, isso porque ele se desloca em direção ao Oceano Atlântico, a circulação de ventos e as instabilidades associadas a ele acabam se interferindo nas condições de tempo nessas regiões. Já na região sul, aí sim, ele impacta de forma mais direta e significativa, não só em relação às rajadas de vento, como também em relação às instabilidades. E aqui no nosso mapa de risco, vemos justamente isso, uma atenção maior ainda para pontos do sudeste gaúcho que contam com um risco não só de chuva forte, temporais, como também acumulados mais elevados. E por conta de toda a chuva que já caiu, o potencial para transtornos também segue significativamente elevado. Ainda assim, outras áreas da região sul, pontos do sudeste e até mesmo do centro-oeste continuam dentro desta mancha vermelha, ainda na rota dos temporais. E não é só a chuva que preocupa, isso porque as rajadas de vento principalmente vão ser destaque ao longo da quarta-feira. O ciclone permanece próximo à costa da região sul. Ele provoca agitação marítima, ressaca em algumas praias e também fortes rajadas de vento. Em toda a faixa leste da região sul e sudeste, os ventos podem superar os 70, alcançando até mesmo os 90 km por hora. Em alguns pontos do litoral gaúcho e também pontos do sul do estado de Santa Catarina, além de áreas mais elevadas no sudeste, como por exemplo da Serra da Mantiqueira, esses ventos podem superar os 90 km por hora, alcançando e até mesmo passando pontualmente dos 100 km por hora, potencial bastante elevado para eventuais transtornos.
Valeu, Vitor. Ô, Rubão, você gosta de ser pescador profissional, né? Você gosta de pescar no rio ou no mar, Rubão? No mar? E quando não dá para pescar no mar? Vai para o rio. Mas e na época da piracema, que está proibido? Não pode pescar? Fica sem pescar? Não, Rubão. Vai para o pesqueiro. É por isso que está aumentando o movimento nos pesqueiros, sabia, Rubão? Você também que está aí em casa acompanhando a gente, ou na fazenda, né, ou na empresa, o período da piracema, né, e também as férias escolares tem aumentado o movimento dos pesqueiros. Esse local tem sido o destino de pescadores como o Rubão, em busca da pesca esportiva e também de famílias que buscam lazer e boa gastronomia.
Desde criança, o Gabriel costuma pescar com a família. Porém, durante o período da piracema, ele troca os rios pelos pesqueiros.
A gente sempre vem para cá para quando está fechado, né? Aqui é gostoso demais. A gente pesca sempre aqui. E sempre gostoso vir para cá, curtir com a família.
E o Gabriel não é o único que opta pelos pesqueiros nessa época do ano. O movimento nesse tipo de estabelecimento cresce em média 30% entre novembro e janeiro. O período da piracema e as férias escolares são fatores que explicam o crescimento.
Nesse final de ano, o que aumenta o movimento é devido à Piracema, que daí a pesca nos rios é fechada, e as férias escolares, né? São dois fatores que aumentam bastante o movimento da pesca esportiva aqui no pesqueiro.
A pesca por aqui funciona da maneira esportiva. Os pescadores pagam uma taxa e têm o direito de pescar o dia todo.
A gente tem uma taxa, aí nessa taxa a pessoa pode pescar e liberar os peixes. Se ele quiser, ele pode tirar foto com os peixes. Existem duas espécies que a gente libera levar para casa, que no caso é a tilápia e os bagre. Esses dois peixes, se você quiser levar embora para casa, já está incluso na taxa de pesca esportiva.
É emoção, né, de pegar um peixe grande. Tá aí todo dia aí, não é fácil não. Mas a emoção é demais, né?
E tem que ter muita técnica?
Ah, tem que ter bastante técnica e paciência, né? Não é sempre que pega o peixe, não.
Além da pesca esportiva, os pesqueiros fazem sucesso também pela gastronomia. Neste aqui, por exemplo, são oferecidas porções e pratos à la carte. E claro que o peixe é o carro-chefe dos preparos.
Nós pedimos o torresminho de peixe, pedimos tilápia, polentinha e ainda tem o aperitivo de frios. Muito gostoso, aqui tudo muito gostoso, vale a pena.
Tem muita gente que vem para comer um peixinho gostoso e outras opções também, mas o forte do pesqueiro geralmente são os pratos à base de peixe.
Muito bom pescar, não é mesmo? Olha, antes de encerrar a nossa edição de hoje, acabei de receber a mensagem aqui do produtor e da produtora, né, dos produtores rurais lá de Seritinga, em Minas Gerais, no caminho para Juiz de Fora, o Alisson. Semana passada ele pediu para o nosso meteorologista Vitor Tacal fazer uma previsão do tempo que ele tinha acabado de plantar, preparando a terra para plantar milho. Pois é, acaba de me passar a mensagem que a previsão do Vitor Tacal bateu certinho e que está chovendo bastante por lá, a terra está molhada e já dá para plantar. Muito legal. Parabéns, bom plantio e boa colheita aí, viu, Alisson? E bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue na lida noturna aí. E o meu convite para você continuar conosco aqui no Grupo Bandeirantes.
A Band News TV tem no seu DNA 24 anos de história e a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. São 9 milhões de telespectadores e quase 10 milhões de seguidores em nossas plataformas digitais que nos acompanham durante nossas 24 horas de programação. Nosso compromisso é ir além da notícia, trazendo debate e análise sobre os temas mais importantes para a sociedade. Somos pioneiros na produção e exibição de fóruns, onde especialistas e autoridades tratam assuntos relevantes com a visibilidade que só o jornalismo tem. Temos espaços dedicados a entrevistas, como os programas Economia para Você, com Juliana Rosa, Capital e Mercado, com Marcos Sabino, e Viver Melhor, com Jean Gorenstein. Também contamos histórias no Band News Docs. Iniciativas, empresas, personagens ganham voz. Somos um canal de notícias, negócios, política e comportamento. Fazemos jornalismo com autoridade e responsabilidade. Band News TV, na velocidade da notícia.
Olá! Com a missão de facilitar a jornada dos viajantes, a OMO está revolucionando a forma como nos deslocamos no Brasil. Para falar sobre essa transformação, o Capital Mercado recebe hoje Vitor Lalor, General Manager da OMO para o Brasil. Vitor, obrigado pela sua participação.
Obrigado,
aqui no Capital Mercado.
Obrigado.
Vamos primeiro explicar a OMO, porque é uma empresa muito grande, muito conhecida na Europa e que está chegando agora no Brasil.
Exato. A OMO, ela é o companheiro inteligente de viagem. A nossa missão é que você tenha um fácil acesso a todos os seus transportes da sua viagem num único lugar, no seu telefone e dentro do seu bolso. Então, o que a gente faz é pegar, congregar todos os modais de transporte, sejam eles quais forem, avião, ônibus, trem, lá fora, e concentrar todos esses tickets dentro de um único app, dentro de um único só, uma única plataforma. Na Europa, a gente funciona desde 2013, somos líderes no mercado europeu e chegamos esse ano no Brasil.
Ou seja, facilita a vida de quem vai viajar.
Exatamente, você consegue tudo num só lugar, não tem mais essa de meu avião, meu voo eu compro num determinado lugar, o meu ônibus eu compro numa outra plataforma, o meu trem eu compro numa terceira. Não, com a Omio você compra tudo isso num só lugar, facilita a vida, você ter todos os seus tickets, todos os seus transportes, independentemente do modal, em um só lugar.
E a Omio está atuando em vários países do mundo, quer dizer, você pode usar a Omio no Brasil e no exterior para planejar também sua viagem para o exterior?
Isso. Hoje a Omio está em 46 países no mundo. A gente funciona na Europa, que é o principal mercado, funciona na América do Norte, estamos no Sudeste Asiático também e agora chegamos no Brasil.
Coincide a chegada da Omio com um bom momento do mercado de turismo no Brasil, mercado de viagens no Brasil?
Eu acho que é uma grande oportunidade, sim. O mercado do turismo ele vem crescendo bastante. Os dados do primeiro semestre de 2025, eles falam em 108 bilhões de reais só no primeiro semestre, um crescimento de quase 7% em comparação com o ano anterior. E, obviamente, isso chama a atenção de players e chamou a atenção da Omio. Mas não é o fator principal dessa decisão. Assim, a Omio já vem olhando para o Brasil há bastante tempo e fez esse movimento de entrada no mercado esse ano, mas é um mercado que já é pensado da gente já há alguns anos.
Isso por causa da escala no Brasil, por causa da dimensão do país?
O Brasil tem uma dimensão continental, ele é do tamanho da Europa, eu brinco com o pessoal da Alemanha que, pensa no Brasil, na Europa como um todo, só o Brasil é do tamanho da Europa. Então tem, são uma gama de fatores, né? O tamanho ajuda, né? Então assim, você tem um mercado muito grande, além do tamanho físico, né? A população, são 212 milhões de pessoas, são quase 60 milhões de transporte de tickets, passagens de ônibus vendidas no Brasil por ano. Você tem uma necessidade do transporte rodoviário ainda no Brasil. A gente não tem um transporte ferroviário e a nossa malha aérea, ela tem dificuldade em chegar em alguns lugares do Brasil, ela não tem tanta capilaridade assim, então é um mercado extremamente dependente do transporte rodoviário e ainda muito pulverizado. Hoje a gente tem mais de 200 empresas de ônibus do Brasil. Então você imagina para o consumidor, como é que eu chego numa determinada cidade? Imagina ele ter que ir atrás de 200 sites ou 200 lugares diferentes para achar uma passagem? Então isso é uma oportunidade bastante grande para o que a gente faz, para a gente trazer tecnologia e trazer essa facilidade para o consumidor.
Da mesma forma que quando nós vamos para o exterior e precisamos pegar um voo local em outro país ou um trem, né, se tratando da Europa, a gente faz aqui com ônibus em geral, né?
Exatamente. Você imagina chegar em lugares, principalmente lugares turísticos. Você olha Gramado, no Rio Grande do Sul. É uma cidade, você tem Porto Alegre perto, você tem Caxias relativamente perto, mas você ainda precisa pegar um ônibus para chegar até lá. Como você faz isso? Né? Você chega de avião e depois pega um ônibus. Lençóis, que é a Chapada da Diamantina na Bahia, o próprio Lençóis Maranhenses também. Então você tem muitas cidades que a última perna ela precisa ser feita de ônibus. E não tem nenhuma outra plataforma que faça isso, junte o modal aéreo e o modal de ônibus. Então a gente consegue facilitar isso, consegue ajudar com que as pessoas cheguem nessas cidades, sem ficar procurando um lugar, um segundo lugar para comprar minha passagem, com que companhia, qual é a companhia local que faz Salvador Lençóis, ou Vitória da Conquista Lençóis. Não sei, mas na OMI você sabe, que vai estar lá.
Além dessa dimensão continental, quais são as características desse mercado de viagem no Brasil? Como é que ele se diferencia de outros?
Olha, o brasileiro ele tem uma vontade muito grande de viajar. Né? É um mercado que não só de lazer, tá? A gente está falando também de trabalho. Né? Você tem a viagem de lazer, hoje os dados da NTT falam que mais ou menos um terço das viagens de ônibus são feitas para lazer, outro terço é feito para trabalho. Então, assim, tem essa necessidade de viagem, de se deslocar de uma cidade para outra e tal. E falando especificamente de turismo, né, desse terço de turismo, o Now Next, que é o nosso relatório de tendências de viagens que a gente lançou esse ano, com dados específicos do Brasil, ele mostra que 77% dos brasileiros querem viajar, ou estão se planejando para viajar no outro ano. Isso é mais do que a média global. E desses 77%, 25% prioridade principal. O que o brasileiro mais pensa, o que esses 25% mais querem no próximo ano é viajar, que também é acima da média global. Então tem essa característica de desbravar o país ainda, um turismo doméstico, essencialmente doméstico. Além dessa característica, você tem uma grande vontade ou uma grande tendência à digitalização. O brasileiro hoje gosta, quer ficar muito no celular, ele faz muita coisa no celular e usa e-commerce à beça, que ainda em passagem de ônibus ainda não é tão grande. Então hoje a gente estima que entre 35% e 40% das passagens de ônibus são compradas online só. Para um mercado ou para um país que as pessoas tendem a usar muito o digital e o e-commerce, você vê o sucesso de várias plataformas de e-commerce tem no Brasil, ainda é um número muito baixo. Então a gente olha para o Brasil como uma oportunidade também nesse ponto, pois tem muito a crescer. O mercado é muito grande e ainda tem um espaço de crescimento bastante forte para digitalizar esses outros 65%, 60% da população que ainda compram passagem de ônibus offline, no guichê, etc.
Além dessa digitalização, que aumenta o potencial de crescimento desse mercado, como é que é o mercado de turismo em termos de crescimento? Ele vai crescer?
Vai crescer. Então, os dados que eu te falei anteriormente, só nesse primeiro semestre cresceu 7%. E a gente estima que esse crescimento vai continuar para os próximos anos. E você tem um apelo muito forte do Brasil. Você tem hoje locais e cidades do Brasil se desenvolvendo para o turismo. Mas especificamente fala assim, putz, como é que eu posso crescer minha economia local? O turismo é uma alavanca muito forte para isso. Um exemplo é Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem, obviamente, as cataratas, que é a principal atração, mas o que eles estão investindo em parques lá, temáticos para atrair o turismo além das cataratas é muito forte. Gramado é um outro exemplo disso, com parques de pistas de esqui indoor e grandes parques temáticos, que só mostra que o turismo é uma forte alavanca de crescimento para essas cidades e Brasil como um todo. Então, sim, eu vejo um enorme potencial no turismo brasileiro de crescimento e os números desse primeiro semestre já comprovam isso.
Qual é o modal mais bem estruturado no Brasil?
O rodoviário, sem dúvida. O rodoviário é onde chega em locais muito distantes, que a gente não consegue chegar de outra forma. Você tem várias empresas, como eu falei, mais de 200 empresas que às vezes operam num determinado local, um nicho, ele tem uma região que ela opera. Isso faz com que o consumidor, o usuário, ele consiga chegar em cidades muito, muito pequenas. Que às vezes você, obviamente o avião não vai chegar nessas cidades pequenas e a gente não tem trem, então acaba sendo muito dependente do transporte rodoviário. Então é o mais estruturado. É o que está aqui há mais tempo, é o mais conveniente e com que as pessoas têm mais confiança. Elas já sabem, eu gosto daquela empresa, vou de ônibus porque assim, não vou dirigir muito tempo, não, prefiro ir de ônibus. Ônibus são excelentes no Brasil, você compara com a qualidade dos ônibus na Europa, os ônibus brasileiros são excepcionais. Então é um modal muito forte para o mercado brasileiro.
Qual a estratégia da OMI para crescer no Brasil?
Olha, a gente tem, o que a gente quer é levar a facilidade para as pessoas. Então, a nossa preocupação principal, o nosso foco principal é trazer a melhor experiência de viagem para o usuário. A gente acredita que assim a gente vai conseguir crescer. Não adianta eu pensar em estratégias diversas de marketing, investimento, etc., se eu não tiver um produto bom, se não conseguir prover para os usuários uma experiência boa de uso da plataforma para a qual me propõe fazer. Então, esse é o nosso foco principal. Assim, como a gente vai crescer no Brasil, tendo a melhor experiência para o consumidor possível em termos de compra de passagem. E isso passa por ser uma plataforma multimodal. Então, a gente é a única plataforma que vende o rodoviário hoje, que também vende o aéreo. Então, é o que eu falei no início. Você tem trechos e viagens no Brasil que você precisa de um complemento ao aéreo. né? E a gente é a única plataforma que oferece isso. Então, parte desse pressuposto, que isso é uma parte da experiência, eu entregar tudo num aplicativo só, numa plataforma só. Tem uma parte de também que a gente oferece de preço, e aí não é questão só, mais barato. Tem horas que vai ser, tem horas que talvez não seja. Mas é a melhor experiência de compra. E significa também as melhores condições de compra. Enquanto a gente está falando aqui hoje, a gente vai lançar, já posso adiantar para os seus telespectadores, que a gente vai lançar parcelamento sem juros, por exemplo, de passagem de ônibus. Uma das poucas, se não a única, OTA, né, uma plataforma de agência de viagens especificamente para o rodoviário, que tem essa funcionalidade. Então, essa é uma condição de pagamento única, que a gente também quer, também isso melhora a experiência do usuário como um todo e faz com que a gente consiga vencer no mercado brasileiro pelos próximos anos.
Vocês divulgaram recentemente também um relatório chamado Now Next.
Isso.
Fala um pouquinho sobre ele, o que ele traz de novidade.
O Now Next é um relatório de tendências de viagens que a Omio já faz há alguns anos. Ele é feito em parceria com a YouGov, que é uma das maiores, uma referência em termos de opinião pública no mundo, Instituto de Opinião Pública no mundo. E o objetivo do Now Next é exatamente identificar tendências para o mercado de viagens no geral. Não só para a OMI, para a indústria como um todo. Nesse ano, foram mais de 10 mil entrevistados em 8 mercados que a OMI atua. E pela primeira vez, a gente usou o Brasil como mercado. Isso dá para a gente muitos insights, muita informação sobre, além do mercado global, o mercado brasileiro em si. E isso mostra um pouquinho da importância que o Brasil tem para a OMI. Né? A gente incluir o Brasil como mercado específico, com entrevistados específicos para o Now Next, mostra que o Brasil é um mercado relevante para a gente aposta fortemente aqui.
Que dados, que informações mais te surpreenderam nessa pesquisa?
Tive poucas surpresas, porque eu conheço o brasileiro, como o brasileiro gosta de viajar. Mas esse dado que eu te passei no início, 77% dos brasileiros pensam em viajar em algum momento. Mais do que a média global, que hoje é de 74%, então um pouco acima da média. O fato de 25% dos brasileiros terem a viagem como prioridade principal é um pouco surpreendente. Eles inclusive fazem esforços de orçamento, esforços financeiros, para poder viabilizar uma viagem. Então, esse é o quão importante é viagem no próximo ano para os brasileiros. Um dado muito interessante é destino. Qual é o destino dessas viagens? Uma boa parte, se não me engano, quase 30% das pessoas querem viajar para fora das capitais. Então, é o que a gente chama, tá chamando de... em inglês, essa expressão é o thrift traveling, que é uma viagem barata para fora dos centros urbanos tradicionais. E casa muito com o que a gente pensa para o Brasil, com a característica do mercado brasileiro, que é de viagens, principalmente de turismo, em lugares afastados dos grandes centros. Obviamente, você tem Rio, Salvador, Recife e tal, mas você tem cidades fora desse grande centro, que são grandes chamarizes, grandes focos do turismo. Isso foi uma surpresa para a gente, porque geralmente vamos para as principais cidades, todo mundo quer viajar para as principais cidades, mas no Brasil você tem essa característica de o turismo, principalmente, estar distribuído em cidades menores ao longo do país.
Bom, você falava das vantagens aqui do turismo no Brasil, por que ele pode crescer tanto. Mas quais são as dificuldades? Quais foram os obstáculos a serem superados aqui para uma implantação de uma estrutura importante de logística como a UMI?
Acho que a principal dificuldade é a pulverização dos operadores de ônibus. Então, você ter num país continental como o Brasil, você ter mais de 200 empresas de ônibus, chegar até elas não é uma tarefa simples, né? Principalmente porque a OMI tem uma marca, tem um reconhecimento maior lá fora do que aqui ainda. Então, essa primeira chegada e apresentar a OMI para os operadores de ônibus, ela foi um ponto de dificuldade. E específico da indústria da OMI. E, obviamente, como a gente não é conhecido aqui, tem toda o primeiro passo de apresentar a OMEO. O que, que a OMEO faz? Quem é a OMEO? O que, que a gente faz? Por que, que a gente está aqui? Então, tem esse primeiro passo, que é o que a gente está dando agora, nesses primeiros meses, é apresentar para o consumidor a OMEO. Dizer, olha, a OMEO é o seu companheiro inteligente de viagem, é uma plataforma única que você tem todos os seus tickets de viagem num só lugar. Você não precisa mais de outro. Você compara, você compra e você armazena todos os seus tickets com suporte em português, pagando em real e, a partir dessa semana, como eu adiantei, parcelando, inclusive, sem juros.
Você tem um mercado brasileiro já construído de concorrentes, com estruturas e modos de trabalho diferentes do da OMEO, né? Como enfrentar esse mercado com diferenciais objetivos?
Sabino, eu acho que quando eu penso em concorrente, em como eu enfrento meus concorrentes, a primeira coisa que eu penso é eu preciso resolver direito o problema do consumidor. Então, o que vem na minha cabeça primeiro em como enfrentar, ou como vencer, ou como ter sucesso no mercado brasileiro, a minha principal preocupação é o consumidor. Como é que eu resolvo o problema dele? Como é que eu boto a melhor experiência de compra de modal de transporte na mão dele? Fazendo isso...
Mesmo que ele não esteja pensando naquele modal, se oferece essa alternativa.
Exatamente. Mesmo que ele não esteja pensando naquele modal. Você imagina, do Rio para São Paulo aqui. É uma viagem que é a ponte aérea, é uma das rotas aéreas mais, uma das 10 mais concorridas do mundo. E você tem ônibus excelentes que você pode fazer dormindo à noite. Então, dependendo de como você olha e fala, putz, o avião hoje tá, eu quero ir de avião, pensei primeiro em ir de avião. Lá, meu avião está muito caro, preciso viajar daqui a 2 dias. Aí você olha outra aba da OMEO, tem lá um ônibus, um leito-cama individual maravilhoso, que sai 1/4 do preço. E eu vou dormindo, chego lá no dia seguinte, rejuvenescido, dormi bem, numa cama super confortável. Então, sim, além, mesmo que você não esteja pensando em outro modal, tem aquela opção. Mas voltando ao assunto dos concorrentes, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma experiência boa. Um produto bom e uma experiência boa para o consumidor. Fazendo isso, a gente vai ter sucesso. E é um mercado que, como eu falei, ainda tem muita coisa para crescer, né? Você tem menos de 40%, 35% a 40% hoje das passagens compradas online. Imagina o que isso significa se esse número aumentar para 50%, 60% das passagens online. Então, é um bolo que tende muito a crescer. E esse bolo crescendo, o homem vai ter uma fatia, como os outros concorrentes também vão ter as fatias deles e está tudo certo.
Qual a previsão de vocês de crescimento disso?
A gente quer que o Brasil seja um mercado relevante para a OMEO nos próximos 3 a 5 anos. Acho que números específicos de venda e etc., a gente não está no momento ainda de abrir esses números. Mas o que eu posso dizer é que o Brasil vai ser um mercado relevante para a OMEO e a OMEO relevante no mercado brasileiro nos próximos 3 a 5 anos.
Como trazer mais turistas do exterior para o Brasil?
Isso, para a gente, é uma facilidade que a gente tem. E a gente tem essa marca desenvolvida já na Europa, tem uma base de clientes bastante forte já na Europa e na América do Norte. E a gente pode, com isso, dizer, olha, a OMEO chegou no Brasil, agora você vindo para o Brasil, também é fácil você viajar dentro do Brasil com a OMEO. E isso, para o estrangeiro, é muito forte. Você, para comprar uma passagem de ônibus no Brasil sendo estrangeiro, é um parto. É muito difícil. Você tem, às vezes, restrição de língua, que as plataformas, principalmente guichês offline, então nem se fala, mas às vezes as próprias plataformas não têm suporte, você não consegue pagar em outra moeda. Você, às vezes, pede uma documentação específica, o CPF do brasileiro, que o estrangeiro não tem. Então, você tem muitas barreiras ainda para o estrangeiro comprar fora, que não são marcas conhecidas para ele. Então, você ter essa confiança do consumidor, então, a marca que você já conhece há quase 15 anos, que você usa há quase 15 anos no seu mercado, saber que aquela marca está operando nesse mercado novo para onde você quer viajar, com suporte na sua língua, com pagando na sua moeda e sabendo que, putz, se tem aquele operador de ônibus, eu não conheço aquele operador de ônibus, mas eu conheço a OMEO. Se esse parceiro está junto com a OMEO, se a OMEO vende...
Está sendo avalizado, né?
Exatamente. É um parceiro confiável, então eu vou viajar também. E, obviamente, a gente faz campanhas mostrando o Brasil para os estrangeiros. Isso acaba trazendo bastante estrangeiros aqui também.
O que é bom para o Brasil.
Exatamente.
Né? O turista brasileiro é muito exigente?
Bastante. Ele é bastante. Ele tem uma exigência muito forte de nível de serviço. Não só nível de serviço da plataforma em si, quanto nível de serviço de suporte. A gente tem um suporte ao consumidor aqui, referência no Brasil. Então, ele está acostumado com isso e foram coisas que a gente teve um olhar muito, com muito carinho para isso. E uma das coisas que a gente falou, o suporte ao consumidor, né, a experiência do consumidor, ela tem que ser muito boa de ponta a ponta. Não é só depois que você compra o ticket e está no aplicativo. Né? Depois, você precisa entrar em contato com a gente, você tem um suporte dedicado em português, com atendentes que falam a sua língua, que entendem do que você está pedindo. Então, essa parte de suporte foi uma área que a gente olhou com muito carinho antes de entrar.
O brasileiro provavelmente já teve experiências ruins com esse tipo de serviço. Mas a OMO chega oferecendo um serviço que, de alguma forma, é garantido pela sua experiência no exterior, pelo histórico dela na Europa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque credibilidade, reputação é alguma coisa que vale muito para a empresa. Exato.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Olha o Pajeú aí, gente!
Meus amigos, minhas amigas... Estamos começando mais um programa e começando com o Dingo, enviado pelo nosso amigo Pinguim, ele que produziu e mandou para a cabana do pajé.
No sertão do Pajeú, onde o sol beija o chão, a cabana do pajé é meu lar, minha paixão. Chapéu de palha na sombra, o café a ferver. No calor dessa terra, meu coração quer viver. Cabana do pajé, onde o vento canta. Entre o verde das folhas, minha alma se encanta. Cabana do pajé, meu pedaço de céu. Cada dia é poesia, cada noite é um troféu. A viola ressoa, noite adentro a brilhar. Estrelas são testemunhas do que há pra contar. Nas fogueiras da vida, histórias vão renascer. Entre risos e saudades, é onde quero morrer. Terra seca, vida forte, nunca vou me esquecer. Pajeú me chama, me ensina a viver. Cabana do pajé, onde o vento canta. Entre o verde das folhas, minha alma se encanta. Cabana do pajé, meu pedaço de céu. Cada dia é poesia, cada noite é um troféu. Se um dia eu partir, sei que vou voltar. Esse chão me conhece, é meu jeito de amar. O rio murmura meu nome nas pedras a rolar. Cabana do pajé, pra sempre vou ouvir.
Pronto. Que beleza, que maravilha. Que beleza, que maravilha. Ô, meu amigo Newton Pinguim. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Vamos embora. Na roça.
controlar as cabrochas e arranjar os anfoneiros. Eu gosto de festa na roça, só por não precisar dinheiro. É só controlar as cabrochas e arranjar os anfoneiros. Que toca assim, e eu que não tô fazendo nada, fico lá pelo meio.
Gente amiga,
olha o pajé aí, gente.
Eu estou chegando, chegando com muitas músicas, alegria e a sua participação. Mais uma manhã, mais uma tarde, mais uma noite, meus amigos cabaneiros e cabaneiras.
Alegre, vem dançar, sorrisos brilham pelo ar. Gente amiga, mão na mão, no compasso do coração. Bom dia, boa tarde, boa noite. A festa começa, nunca se apoie na cabana do pajé. Vem sentir a energia que vai nos unir.
gente alegre, gente amiga. Eu vou jogar agora no ar uma mensagem que o meu amigo Zé Carlos Cardoso me enviou. Alô, Zé Carlos, em Vila Isabel. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, meu camarada.
A memória é contrária ao tempo. Enquanto o tempo leva a vida embora, como vento, a memória traz de volta o que realmente importa, eternizando momentos. Crianças têm o tempo a seu favor e a memória ainda é muito recente. Para elas, um filme é só um filme, uma melodia só uma melodia. Ignoram o quanto a infância é impregnada de eternidade. Diante do tempo, envelhecemos. Nossos filhos crescem, muita gente parte. Porém, para a memória, ainda somos jovens, atletas, amantes insaciáveis. Nossos filhos são crianças. Nossos amigos estão perto. Nossos pais ainda vivem. Quanto mais vivemos, mais eternidades criamos dentro da gente. Quando nos damos conta, nossos baús secretos, porque a memória dada a segredos, estão recheados daquilo que amamos, do que deixou saudade, do que doeu além da conta, do que permaneceu além do tempo. A capacidade de se emocionar vem daí, quando nossos compartimentos são escancarados de alguma maneira. Um dia você liga o rádio do carro e toca uma música qualquer. Ninguém nota, mas aquela música já fez parte de você. Foi um fundo musical de um amor ou a trilha sonora de uma fossa. E mesmo que tenham se passado anos, sua memória afetiva não obedece a calendários, não caminha com as estações. Alguma parte de você volta no tempo e lembra aquela pessoa, aquele momento, aquela época. Amigos verdadeiros têm a capacidade de se eternizarem dentro da gente. É comum ver amigos da juventude se reencontrando depois de anos, já adultos ou até idosos, e voltando a se comportarem como adolescentes, bobos e imaturos. Encontros de turmas são especiais. Por isso, resgatam as pessoas que fomos. Garotos e garotas cheios de alegria, engraçadinhos, capazes de atitudes infantis e debilóides, como éramos há 60, 50 ou 40 anos. Descobrimos que o tempo não passa para a memória. Ela eterniza amigos, brincadeiras, apelidos. Mesmo que para fora restem cabelos brancos, artroses e rugas. A memória não permite que sejamos adultos perto de nossos pais. Nem eles percebem que crescemos. Seremos sempre crianças, não importa se já temos 60, 70 ou 80 anos. Para eles, a lembrança da casa cheia, das brigas entre irmãos, das histórias contadas ao cair da noite, ainda são muito recentes, pois a memória amou e aquilo se eternizou. Por isso, é tão difícil despedir-se de um amor ou de alguém especial que por algum motivo deixou de parte de nossas vidas. Dizem que o tempo cura tudo, mas não é bem assim. Ele acalma os sentidos, apara as arestas, coloca um band-aid na dor. Mas aquilo que amamos tem vocação para emergir das profundezas, romper os cadeados e assombrar de vez em quando. Somos a soma de nossos afetos. E aquilo que amamos pode ser facilmente reativado por novos gatilhos. Somos traídos pelo enredo de um filme, uma música antiga, um lugar especial. Do mesmo modo, somos memórias vivas na vida de nossos filhos, cônjuges, ex-amores, amigos e irmãos. E mesmo que o tempo nos leve daqui, seremos eternamente lembrados por aqueles que um dia nos amaram. Boa memória, aproveite o tempo. Feliz Ano Novo.
Um Feliz Natal. Um Feliz Natal. E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade. Um Feliz Natal. Um Feliz Natal. E que Deus lhe guarde próspero.
Eu fico analisando hoje o mundo, como é que tá mesmo, Medeu. Oi! É tanta da murmuração, tanta gente murmurando que tá ruim, que tá ruim, que tá isso, tá aquilo. Não, realmente, se tem uma perspectiva das coisas melhorarem e não tá melhorando, o cara realmente reclama mesmo. Mas, meu amigo velho, os nossos antepassados sofreram tanto. Você procura um velho de 80 anos. Que ele ainda esteja com a mente dele boa, que ele esteja sadio da mente. E converse com ele, pra você saber. Esses vêm do interior, meu amigo, velho. Onde antigamente, trabalhador não tinha direito a nada no mundo. Meu Deus. Olha, e era todo ano um filho. Que não tinha negócio de anticoncepcional, preserva. Não existia isso não, meu amigo. Não existia nada disso não. Era todo ano um menino mesmo, meu amigo, velho. Aqueles meninos ficavam dentro de uma rede lá, numa casa de taipa. O pai e a mãe no roçado trabalhando, aí veio levar o menino, armava uma rede debaixo do pé de pau lá, ficava outro menino balançando, cuidando. E aí, o menino, quando ia crescendo já de 6, 7 anos, já ia pra enxada trabalhar, meu amigo velho. Eita, bocada escura. Era não. Meu amigo velho, veio o pai e a mãe trabalhando pra um fazendeiro daquele, de morador. E o menino ficava em casa. A mocinha já 12 anos, era quem cuidava no comer. Botava o feijão macaça. Não tinha o que saber não, que era um prato, era só o feijão macaça mesmo no fogo, meu amigo. Aquele feijãozinho macaça. Pra quando ele chegar, comer com farinha, rapadura, um pedaço de tripa assado. Ei, você jovem, valorize a vida que você tem hoje, jovem. Valorize. Tá pensando que o cabiscu ia a mistura que queria comer naquele tempo? Existia isso não, meu amigo. Nossa, de macarrão veio aparecer um tempo desse. Não existia não, antigamente não. Arroz era, parece que era uma vez por semana que se comia. Era direto mesmo que comia arroz. Conversa com o velho, você saber se o que eu tô dizendo não é verdade. Pega o velho daquele antigamente. Não é pegar velho que criou-se rico em cidade, não, já de vida boa. Conversa com o velho do interior. Pra você saber a bocada como era escura, meu amigo velho. Roupa dos meninos, meu amigo, comprava um tecido. Aí a mãe que tinha uma máquina de costurar em casa era uma guerreira, era uma vencedora. Pra ela fazer aquela roupa, o menino parecia um soldado no meio do mundo. 5, 6 meninos, tudo com um tecido só, a roupa, a camisa e o calçãozinho, feito tudo num pano só. Eita danado. E as calças do marido cingida, onde rasgava, cingia com a máquina, para durar mais uns tempos, botando remendo no joelho, por todo canto, para aquele coitado não andar seminu no meio do mundo, meu amigo velho. Era difícil. Quem era que pegava a esposa para ir numa loja comprar roupa? E nem loja existia, comprava numa feira. E era os panos que comprava. Era negócio sofrido. O menino comeu o que quer, que nem come hoje. Pelo amor de Nosso Senhor. Hoje o menino nem pisa leva, graças a Deus, não tem pra quem tá batendo, mas antigamente era pisa de alejar, mami. O menino levava pisa que quando terminava a pisa a mãe ia dar um banho de água de sal pra não infeccionar. Ele ficava acamado, 2, 3 dias da pisa que levava, era pisa de torar na emenda, também era brutalidade, muito triste, meu amigo. Porra, era bruto demais, porque aprenderam assim, já criou-se assim. Era, e hoje a juventude hoje me agradece a vida que tem. Por mais pobre que seja, existe hoje a pobreza extrema, existe gente passando fome, existe. Mas naquele tempo nem existia auxílio de nada, nem existia Bolsa Família, nem existia... Não, meu amigo, era cada um por si. Era sofrimento mesmo, meu amigo. Veio aparecer uma tal de uma emergência um tempo, mas não servia quase de nada não. Os coitados recebiam um feijão rei duro, não cozinhava não. Dinheiro era a coisa mais difícil do mundo de se ver. Aí quem era rico de verdade mesmo. Quem enricava era logo um fazendeirão rico. E o pobre era pobre de gemer. Era aquela pobreza triste, meu amigo. Você só tem uma roupa pra vestir mesmo. E só comer aquela mesma comida todo dia. Meu Deus do céu. Era negócio. Conversa pra você saber se não era. Hoje a gente tá rico, graças a Deus. Pode melhorar e vai melhorar. Eu tenho fé em Jesus Cristo de melhorar mais ainda. Porque o mundo é grande. Deus criou essa terra pra todo mundo usufruir dela. Todo mundo ter igualdade. E ser beneficiado por tudo que vem surgindo, seja a tecnologia, seja o avanço, em tudo que for. A gente comer melhor, a gente ter direito a um transporte, a gente ter direito a uma vida digna. Vamos lutar por isso cada vez mais. Mas primeiro olhe os que sofreram para a gente estar aqui hoje. Viu? Que eles que deram sangue antigamente para hoje a gente estar aqui e batalhar para amanhã nossos filhos e netos ter também uma vida melhor ainda. Um abraço para tudo que nós temos.
Manda um abraço todo especial para minha amiga Luz Irene. Uma amiga de longas datas. Esta é uma guerreira. Luz Irene do Cavaquinho. Luz Irene do Cavaquinho.
Alô, meu amigo Pajeú. Eu, Luz Irene do Cavaquinho, desejo feliz ano novo a você e a todos os ouvintes da Cabana do Pajé.
Deus, ano velho, feliz ano novo. Seu irmão e tenha Deus no coração. Feliz ano novo já chegou. Eu desejo a vocês as bênçãos do Senhor. Feliz ano novo já chegou. Eu desejo a vocês as bênçãos do Senhor.
Feliz ano novo a todos os cabaneiros. Feliz ano novo a todas as cabaneiras. Luz Irene, a rainha do cavaquinho na cabana do pajé.
Deus, ano velho, feliz ano novo. Abraço, tem a Deus no coração. Feliz ano novo, o ano novo já chegou. Eu desejo a vocês as bênçãos do Senhor. Feliz ano novo, o ano novo já chegou. Eu desejo a vocês as bênçãos do Senhor.
Que beleza, que maravilha.
Fique sabendo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com Jeová Mendes, o grande historiador. Ele que vai falar hoje a respeito do centro. Vai falar da Praça do Ferreira, quem foi Guilherme Rocha, Major Facundo, Liberato Barroso, Senador Pompeu, General Sampaio, Floriano Peixoto, General Bezerril e Senador Alencar. É com você, a palavra é sua, meu historiador, na cabana do Pajé, esse historiador, Jeová Mendes.
Olá, meu amigo Pajé, meu amigo, o seu programa está bombando aí, a cabana do Pajé. E hoje vamos falar de algumas ruas do centro de Fortaleza, a Praça do Ferreira, a Guilherme Rocha, Major Facundo, Liberato Barroso, Senador Pompeu, General Sampaio, Flávio Peixoto, General Bezerril e Senador Alencar. É o seguinte, Pajé, todos esses homens deixaram, foram governantes, tiveram a sua época, né, de esplendor, foram dirigentes executivos, foram governadores, foram figuras expressivas da história do Ceará. Por exemplo, Guilherme Rocha foi prefeito de Fortaleza e foi ele que modernizou, deu o nome Praça do Ferreira, em homenagem exatamente ao boticário Antônio Rodrigues Ferreira, que veio do Rio de Janeiro e montou ali uma farmácia na Praça do Ferreira, e ele manipulava então os remédios. As pessoas iam lá na sua botica, pediam um remédio, ele então manipulava o remédio e dizia, tal dia vem pegar o remédio. Ele chegou a ser vereador 3 vezes, foi presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Ele faleceu em 1859, Antônio Rodrigues Ferreira. A Praça do Ferreira é homenagem exatamente a esse carioca que prestou relevantes serviços ao Ceará no final do século, na metade do século XIX. Guilherme Rocha modernizou a praça e botou o nome Praça do Ferreira exatamente em homenagem ao boticário Ferreira. Como eu falei, Guilherme Rocha foi prefeito de Fortaleza. Major Facundo foi também um líder político, num período muito turbulento da história do Ceará, e veio a ser assassinado em 1841. Assassinado, segundo a história, por ordem do senador dos Bois, né, que é a família Paula, pessoa lá de Sobral. Né, ele está sepultado ali na igrejinha do Rosário, está sepultado lá. O Liberato Barroso foi um coronel que governou o Ceará por diversas vezes. O Liberato Barroso, quando houve a sedição de Juazeiro, em 1913, 1914, ele assumiu o governo do Ceará. Benjamin Liberato Barroso, foi uma figura expressiva da nossa história e também prestou relevante serviço ao Estado do Ceará. Senador Pompeu foi a figura mais poderosa do Estado do Ceará. Tomás Pompeu de Souza Brasil, muito rico, ele foi senador. A filha dele, Maria Tereza, foi casada com o Nogueira Ascioli, o homem da a família Ascioli, que governou o Ceará por muito tempo e cometeu muitos abusos. Nogueira Ascioli foi deposto em 1912 e era casado exatamente com Maria Tereza, que era filha do senador Pompeu, chamado Tomás Pompeu de Souza Brasil. O general Sampaio foi o grande herói da Guerra do Paraguai, era natural de Tamboril, Antônio de Sampaio, e nasceu no dia 24 de maio de 1810 em Tamboril, foi para o Rio de Janeiro, sentou praça e lá tornou-se o grande general, morreu na batalha da Guerra do Paraguai e infelizmente, né, ano depois os restos mortais vieram para o Ceará. Floriano Peixoto foi presidente da República, era o chamado Marechal de Ferro, era muito autoritário. A cidade de Florianópolis é homenagem a ele, muita gente contesta a cidade, a capital de Santa Catarina, ser chamada Florianópolis, porque foi lá que Floriano Peixoto mandou degolar mais de 1000 adversários. Essa função da degola ficou por conta do seu fanático seguidor, o coronel, tenente-coronel Moreira César, que morreu lá em Canudos, combatendo lá os meus antepassados,